feito na vida de cada um aqui, de cada família aqui representada. Muito obrigado, Senhor, por mais uma reunião, por mais um calóvio, por mais um sábado. Amém? Vocês estão bem? Que bom. Que bom. Vocês estão com frio? Hoje está mais boa, né? Sábado passado estava com mais frio, a temperatura mudou. Eu acredito que é dentro do que até a gente, vamos colocar em termos de um planejamento anual, conversando com pessoas, tem sido muito bom a cada reunião que Jesus tem feito. Na vida de pessoas que têm participado aqui conosco, e eu acredito que nós ainda no ano de 2024 iremos viver muitas coisas aqui. Amém? Em breve teremos uma novidade aqui, ainda não pode ser dita, né? Temos uma novidade em breve. Talvez daqui a algumas semanas a gente conte aqui qual é essa novidade. É novidade boa. E vamos começar, queria convidar vocês a abrirem comigo. O quê? O que aconteceu? Não, mas não, é coisa boa, vocês vão gostar. Em breve mais informações, isso mesmo. Queria ler com vocês João 2. Eu vou começar a partir do versículo 1, diz assim. Dois dias depois houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, o vinho acabou. Jesus respondeu, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, ainda não chegou a minha hora. Versículo 5. Então ela disse aos empregados, façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes para suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados, encham de água esses potes, e eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou, agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles o levaram. Versículo 9. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. E ele não sabia de onde tinha vindo o vinho, mas os empregados sabiam. É interessante isso. Ele não sabia de onde tinha vindo o vinho, mas os empregados que participaram do milagre sabiam. Hoje eu queria falar um pouco sobre crer corretamente. E queria começar com uma pergunta aqui, queria que vocês respondessem. Se vocês não quiserem responder alto, pode responder só para você, ou pode responder para a pessoa que está do seu lado. Mas eu queria que você pensasse acerca disso. A pergunta é, será que nós temos a capacidade de limitar ou atrapalhar algo que Deus tem para nós, ou para fazer por meio de nós? O que vocês acham? Vocês acham que sim? Todo mundo, sim? Sim, unânime? Hoje eu queria falar até referente a isso, o texto de Marcos 6, já que todo mundo respondeu sim, diz assim, Jesus saiu dali e foi para a cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde vêm todas essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que foi dada e estes milagres que ele faz? E no versículo 3 eles falam, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. E Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não lhe pôde fazer ali, nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Importante isso. E não pôde fazer ali, por conta da incredulidade deles. Por conta da incredulidade, Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto estender a mão sobre alguns enfermos e assim curá-los. Então, isso aqui fundamenta o que vocês acabaram de dizer, que sim. Então, por conta da incredulidade deles, por conta da falta de fé deles, a Bíblia fala que naquela região Jesus ele teve dificuldade em operar. E aí eu pergunto para vocês, e vocês podem responder de novo, agora mais alto. Quem Jesus é para você? Fale a característica dele. É importante lembrar, talvez no culto retrasado eu falei aqui um pouco sobre as características de Deus. E nós reconhecemos essas características no próprio Jesus. Eu queria que você falasse qual que é a característica de Deus. Eu começo falando, para mim ele é bom. Nós cantamos aqui agora, o que mais? Amor. Justo. Fiel. O que mais? Pai. Amigo. São as características dele. Talvez se nós pudéssemos apontar questões acerca deles, nós falaríamos tudo isso. E é engraçado que aquelas pessoas, eles não estavam chamando ele de justo, nem de um bom pai, nem um pai de amor, nem de fiel. Aquelas pessoas estavam olhando para ele, falando, aquele ali não é o carpinteiro? Qual que era a percepção que eles tinham de Deus? Qual que era a percepção que eles tinham, na verdade, de Jesus ali? Eles tinham uma percepção que ele era um bom pai? Eles tinham uma percepção que ele era um pai de amor, que ele era justo, que ele era fiel, que ele era aquele que queria redimir? Não, eles tinham uma visão, esse aqui não estava com a gente sempre, esses ali não são seus irmãos? Qual que era a percepção que eles tinham? Aquele ali não é o filho do carpinteiro? Quem que é aquele ali? O conceito que eles tinham, a falta de fé que eles tinham, as crenças que eles tinham acerca de Jesus, limitou Jesus de poder fazer até determinados milagres naquela própria região. Por conta do coração dele, por conta das crenças deles. Eu sempre falo aqui, essa frase eu já falei mais de 100 vezes, vou falar talvez aí mais algumas vezes isso aqui. Mas nós termos Jesus no barco, mas não ter a revelação certa de quem Jesus é, não é a resolução dos seus problemas. É muito importante nós termos um conceito certo, entendermos de uma forma clara e correta quem de fato Cristo é. Quem de fato Ele é. Por isso que eu fiz questão de, no culto retrasado, trazer aqui as características dEle. Porque é interessante que quando nós falamos de fé e quando nós falamos de confiar, nós só colocamos a nossa fé, nós só depositamos confiança em quem de fato nós conhecemos e quem de fato nós confiamos. Quando nós temos ainda algumas dúvidas acerca de quem Cristo é e das características dele, daquilo que ele fez por nós e que constantemente continua fazendo por nós, nós temos dificuldade de colocar toda a nossa expectativa e fé nele. Então é muito importante, eu falo que vim no Calove é importante, vim na reunião é importante, muito, é muito bom. Priorize, a gente até programa uma reunião compacta que começa às 19h, praticamente às 20h15, e ela já está praticamente se encerrando. Porque se você tem outro compromisso, você até consegue fazer. É muito bom estar aqui, é muito bom. Mas eu também queria tentar, cara, é muito importante cada um de nós ter aqui, além de um tempo no secreto, ter um tempo com a palavra. Nós precisamos ter um tempo com a palavra. Para a gente conseguir ter uma percepção correta, um entendimento correto das características de tudo aquilo que ele já fez por nós, daquilo que ele já conquistou e as verdades sobre ele. Porque, olha, eu te falo, se você só ficar vindo em reuniões, mas você não ter tempo com a palavra, qualquer coisa que eu falar aqui, vocês vão ir na minha. Ou qualquer reunião que vocês forem, uma pessoa falar coisas acerca de Jesus, vocês vão ir. Por isso que ainda tem igrejas que as pessoas estão vendendo vassoura para varrer maldição e tem gente que vai lá e paga caro. Aqui, ó, vai, varre, na sua empresa está dando ruim, varre a empresa com essa vassoura está saindo 15 leves parcelas aqui, você vai fazer um talãozinho aqui com a gente. Por que tem gente que compra? Porque são pessoas que simplesmente estão ali para... Cara, é muito importante estar aqui, tem que vir mesmo, mas priorize o seu tempo com a palavra, priorize o seu tempo com a verdade. Nós precisamos ouvir as pessoas falando acerca de Deus, acerca de Cristo, mas fundamentados na palavra. Porque eu te falo, muitas pessoas que às vezes estão dentro da igreja, não conseguem romper em várias áreas, porque elas ouviram acerca de Cristo de uma forma distorcida, e elas pegaram aquela crença e elas acreditaram naquilo. Muitas pessoas, infelizmente, têm dificuldade de se aprofundar no relacionamento sincero e profundo com o Espírito Santo e com Deus, porque elas ainda acham que, em algum momento, Deus vai querer acertar as contas com elas. Muitas pessoas elas ainda têm limitações em áreas financeiras, área profissional, área sentimental, área familiar, porque elas ouviram acerca de Jesus de uma forma errada. É muito importante nós termos o nosso tempo de qualidade com a palavra. Não leia a Bíblia para você dar um check e falar, eu consegui ler a Bíblia toda em 365 dias. Não, não para isso. Às vezes, lê o mesmo capítulo 2, 3, 4, 5, 6 vezes, até que aquilo entre no seu coração de uma forma de te mostrar a verdade. E da mesma forma, quando você lê, existe uma revelação que vem pelo Espírito no momento da leitura, no momento da intimidade, no momento do secreto. E eu te falo que as nossas crenças, a nossa fé, a nossa forma de crer é muito importante, muito mais importante do que nós imaginamos. Muito mais importante do que nós imaginamos. Isso é muito sério. Muito sério. A forma como você crê, isso é algo assim, que nós talvez não temos nem dimensão do poder de crer corretamente. Eu lembro que na época da pandemia eu vi isso. Uma pessoa, ela falava e ela declarava, porque ela cria no que ela falava. E ela falava assim: eu não posso pegar Covid. Não era uma pessoa idosa nem nada. Eu não posso pegar Covid, porque se eu pegar, eu vou morrer. Essa pessoa declarava isso. Se eu pegar, eu vou morrer. Não saía de casa, máscara, tudo. Não posso pegar. Se eu pegar, eu vou morrer. O que aconteceu? Essa pessoa pegou Covid. O que aconteceu? Essa pessoa morreu. Eu vi uma pessoa próxima, a pessoa mais próxima dela, falar. Ela declarava, desde o início da pandemia: se eu pegar esse vírus, eu não vou passar por esse vírus. Esse vírus vai me matar. Não era uma pessoa assim que você olhasse e falasse: nossa, isso não era idoso, nada disso. Pessoa assim, aparentemente até nova, se você for olhar. Mas ele falava: eu não posso pegar. Ele tinha uma fé, ele tinha uma crença que se ele contraísse o vírus, ele não passaria pelo vírus. Olha como que crê. Olha o poder de você declarar algo que você realmente crê. Olha o poder disso. Olha o poder desse tipo de declaração. É interessante que Jesus estava num determinado lugar e dois cegos chegaram e abordaram ele: filho de Davi, eles eram cegos. E eles clamaram por Jesus em termos de cura. Sabe o que Jesus falou com ele? Com eles, com os dois? Que seja feito conforme assim você crê. Que seja feito conforme você crê. Jesus, ele responsabilizou a fé dos dois cegos. Que seja feito conforme você crê. E eles foram curados. Jesus não chegou e não declarou cura sobre eles. Falou que seja feito conforme você assim crê. A Bíblia fala também que Jesus, em determinada época, ele estava chegando em Cafarnaum. E quando ele estava chegando lá, um centurião romano abordou Jesus. E quando ele aborda Jesus, ele fala: eu estou com um empregado meu que está doente. Não precisa se esquentar, Jesus. Não precisa ir até lá. Não precisa você ir nele, não. Se você, eu conheço sobre a autoridade. Se você der uma palavra, eu creio que ele vai ser curado. Sabe o que Jesus respondeu para o centurião romano? Da forma que você crê, que assim aconteça. Olha Jesus responsabilizando a fé dele. Olha Jesus responsabilizando o sistema de crença dele. Da forma que você crê, que assim aconteça, que assim ocorra. Se Jesus virar para você e falar assim: que a sua empresa venha acontecer da forma como você crê, você fica feliz ou fica preocupado? Que o seu ministério venha acontecer da forma como assim você crê, você fica feliz ou você sai daqui um pouco tenso? Que a sua família ocorra da forma como você crê, como você assim declara. Isso te deixa preocupado ou você tem declarado algo? Porque é importante a gente assim, frisar isso. Nós, em momento algum, nós somos chamados para viver por aquilo que nós sentimos ou por aquilo que nós conseguimos enxergar. Nós não fomos chamados para isso. E como eu já falei várias vezes, eu tenho esse entendimento, eu tenho essa percepção. O nosso Deus não é um Deus que não fala. O nosso Deus é um Deus vivo e um Deus que fala de forma no singular e na forma no grupo, no coletivo. E aí eu te faço uma pergunta: o que Deus tem falado com você? Quais têm sido as últimas palavras, as últimas direções de Deus na sua direção? O que ele tem falado com você? Às vezes ele está falando acerca da sua família. Às vezes ele está falando a respeito da sua vida profissional. Às vezes está falando a respeito de sonhos que há tempo estão no papel. O que que Deus ele tem falado na sua direção? Eu te falo, com certeza, o Espírito Santo ele tem a intenção de falar algo de forma direta para você, de forma pessoal para você. O que que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos ouvindo dele? E até dentro disso, eu te falo que Nós não fomos chamados para, como eu disse, para enxergar, mas nós fomos chamados para declarar aquilo que nós cremos. Se Deus tem falado algo a respeito da sua família, chegou a hora de você começar a declarar por fé, assim como eu dei esse testemunho, esse triste testemunho dessa pessoa que morreu na pandemia, mas chegou a hora, se Deus tem falado palavras a respeito da sua família, de você começar a declarar aquilo que Ele tem falado acerca disso. Se Deus tem falado a respeito do seu ministério, chegou a hora de você pegar palavras e declarar essas palavras acerca disso. Se Deus tem falado a respeito de sonhos, chegou a hora de você começar a declarar esse tipo de palavra que Deus tem falado na sua direção. Se é a respeito da sua profissão, se é a respeito da sua faculdade, da sua formação, chegou a hora de nós começarmos a declarar. Às vezes Deus tem falado a respeito de pessoas próximas a você. Pode ser seus pais, pode ser seus filhos, pode ser seu cônjuge, pode ser um amigo. Se Deus tem falado coisas na sua direção, comece a declarar o que Ele tem falado. E eu te falo, velho, Deus não responde murmuração e nem chilique. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram de uma menina que queria um iPhone 15. Quem viu? Terrível, né? Meu Deus. Loucura aquilo. A mãe ainda estava dando 13. Fosse ela. Não merecia nem um Xiaomi. Nem um tijolão, nada. E ela queria o iPhone 15. Eu quero o iPhone 15 chorando e brigando. Deus, Ele é tão bom que Ele fala não para a gente, né? Deus, Ele é tão bom que fala não. Às vezes, a pessoa que está sempre acostumada a ouvir sim, o dia que ela ouve não, ela faz feio, igual aquela menina que a gente viu. A gente não sabe o contexto, né? Enfim. Mas Deus, Ele é tão bom que, às vezes, Ele vira para cada um de nós e para nos abençoar e para fazer aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Ele, muitas das vezes, Ele fala não. Mas Deus, Ele não responde drama, não responde. Deus responde fé. Deus, Ele aguarda você no seu lugar de oração declarando fé. Quando a situação, cara, eu tenho certeza que isso move muito a Deus. O tanto que quando esse centurião romano aborda Jesus, ele fala, eu não tinha visto antes tanta fé. Como que fé mexe de forma direta com Jesus? Como que mexe de forma direta? Cara, esse cara tinha tanta fé que ele falou com Jesus assim, não, você não precisa ir lá, não. Eu conheço sobre a autoridade, só dá uma palavra. Cara, se fosse eu, para garantir, vamos lá, Jesus. Né? Vamos lá, espera... Ora, espera melhorar, agora tá ok, agora pode ir, né? Melhorou, Jesus, muito obrigado, obrigado por ter vindo. Não, ele falou assim, não precisa você ir, eu conheço a autoridade, se você der uma palavra, ele vai ser curado lá. Jesus falou, meu Deus, falou assim, não precisa gastar seu tempo, dá uma palavra, dá uma direção, eu creio nisso. É esse tipo de fé que move a Deus. São essas declarações que movem. E deixa eu te falar, você pode estar vivendo uma situação que está tudo contrário. Tudo contrário. Deus falou que você vai ser um empresário. Sua empresa termina no vermelho. Começa a declarar. Se Ele falou sobre a minha empresa, se Ele falou a respeito do meu empreendimento, vai acontecer. Chega no seu lugar e declara. Se Deus tem falado a respeito de uma pessoa próxima a você, parece que se você só vê essa pessoa piorando, não começa a murmurar e nem questionar acerca daquilo que Deus tem falado com você. Começa a declarar a respeito dessa pessoa. Esse é o evangelho. Isso é crer de uma forma correta. Às vezes Deus tem ministrado acerca de uma pessoa próxima a você, só que você olha para o lado e fala, meu Deus, essa pessoa aqui não tem salvação, não. Não, você não tem que declarar isso, você não tem que declarar o que você está vendo. Você tem que declarar aquilo que está sendo ministrado, aquilo que você crê, aquilo que a palavra já te disse que você pode ter, aquilo que a palavra já falou que pode fluir, acontecer até por meio daquilo que você declara. Nós não fomos chamados para declarar e nos mover pelo que nós estamos vendo. A empresa está crescendo, aí beleza. Aí você começa, não, agora eu sou empresário. Ah, não, agora eu sou empresário, agora eu estou bem. Minha empresa... Aí você olha lá, o faturamento agora está muito bom. O seu relacionamento começa a melhorar? Não. Agora eu tenho família. Agora e aí posta foto no Instagram e tudo mais. Cara, não é pelo que nós estamos vendo. É pelo que Ele tem ministrado, é pelo que Ele tem falado. Independente dos resultados, a gente tem que ter convicção no que a palavra diz a nosso respeito. Nós temos que ter convicção naquilo que a palavra diz que nós somos e naquilo que a palavra diz que nós podemos ter e fazer. É tudo por meio de uma convicção de crer corretamente e agir em fé. Amém? Eu lembro que... Eu já contei esse testemunho aqui, mas eu gosto de contar. Às vezes alguém não ouviu. Nós estávamos... Né, bom contar, às vezes, né, vai que alguém não ouviu. Já contei 20 vezes. Mas, enfim, nós estávamos para casar e aí o casamento... Tenho dois de casamento. Eu lembro do tempo que eu pedi a Lohane até o casamento. Não foi tanto... Foi quanto tempo? Quanto que eu te pedi em casamento? Começo? Você estava lá, que dia que foi? Você lembra? Não? Eu também não estou lembrando. Abril ou maio? Então, menos de um ano para o casamento. Menos de um ano. Do dia que eu pedi ela até o casamento, menos de um ano. Cara, resumindo, a gente não tinha se programado assim. Falou, não, eu creio que é de Deus, família, casamento, enfim, pedi ela em casamento. Eu tinha um dinheiro guardado, mas não conseguiria pagar todo o casamento, mobiliar uma casa, fazer lua de mel e papapá, papapá. Lucas e Ken estão casando, é barato? Tranquilo? Não é não. Difícil. Enfim, eu tinha pouco tempo, não tinha tanto dinheiro ali para isso. Enfim, aceitei o desafio e eu não ia me mover por aquilo que eu olhava, quanto que estava meu saldo no banco. Ah, eu tenho meu saldo aqui. Ah, dá para eu casar. Ah, então eu vou. Isso aí é você viver por aquilo que você está vendo, não por aquilo que você crê. Mas eu cheguei e falei assim, não, eu não vou pelo que eu vejo, eu vou pelo que eu creio. Eu tenho um sim de Deus na minha direção e eu vou acreditar nisso. Resumindo, chegou o dia do casamento. O casamento foi da forma como nós queríamos. Fizemos a lua de mel que nós queríamos fazer. Nós chegamos na lua de mel, nosso apartamento estava todo mobiliado, não faltava nada. Nada, desde a sala, quarto, do jeito que a gente queria. E se você fosse fazer as contas matemáticas antes, a conta não batia. Outro testemunho acerca disso. Mais ou menos 60 dias antes, a avó da Lohane internou feio, foi para o hospital. E aí a tia dela, que é uma, vamos colocar, uma das líderes da família, a família deles, eles são muito unidos. Eles começaram a ficar ansiosos, meu Deus, não é possível que ela não vai no casamento da primeira neta. E as informações chegavam, os médicos falavam, que dia que é o casamento? Infelizmente. Está muito em cima. Nós vamos fazer o possível, mas não é bom a situação. Nos chamaram lá, fizeram uma reunião comigo e com a Lohane. A Lohane fica triste, mas infelizmente sua avó não vai poder. E a Lohane triste. Minha avó não vai no meu casamento. Já tinha ela, inclusive, entraria. Como que ela não vai? E aí todo mundo preparando ela para isso. A família é triste, sabe? A avó não vai, né? A gente sabe como é que é a figura de vó e vô numa família, né? Não vai e tal. E a Lohane triste, minha avó não vai. Eu lembro que um dia eu fui levar a Lohane para trabalhar e na volta eu tive uma convicção de Deus muito grande que a avó dela ia. Eu comecei a declarar que ela vai. Faltava pouco tempo. Eu já tinha reunião. Não vai dar. Os médicos, não vai dar. Cheguei em casa e falei com minha mãe, eu sabe de uma coisa, a avó da Lohane vai no casamento. Meu Deus, ela pulou de alegria. Que bom, Arthur. Quem falou? O médico? Eu falei, não, eu. Não, mas teve alguma notícia? O médico passou no quarto? Eu falei, não, eu estou declarando, ela vai. E eu falei com a Lohane, falei com a mãe da Lohane, falei, pode comemorar, ela vai. Eu tenho a convicção que ela vai. Não passou muito tempo, a mãe da Lohane me liga, Arthur, toda feliz, quase chorando. O médico passou aqui, falou assim que vai dar. Eu falei, eu já sabia, velho. Eu já tinha falado com a Lohane, tinha falado com minha mãe, ela ia. Resumindo, 24 horas antes do casamento, ela saiu do hospital. E ela foi no casamento, e ela entrou no casamento. Nós não tínhamos nenhum motivo aparente para declarar. Não tinha médico falando, não, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Mas a Bíblia já tem o suficiente acerca que nós podemos declarar cura. Um dia tão importante para nós, nós tínhamos certeza que conosco ali o Espírito Santo planejava já tudo. E nós declaramos até o fim, ela foi. Que dia! E quando ela entrou, eu falei, isso. A fé é a declaração das coisas que nós não conseguimos ver. Então, por isso que eu te falo. Nós não temos que ficar declarando, isso não vai dar, isso está difícil, isso é muito para mim. Sabe, às vezes tem algumas oportunidades que estão diante de nós, mas nós olhamos e falamos, não, isso aqui é muito para mim. Não, isso aqui é muito. Cara, Nós precisamos tirar essas crenças que nos limitam. Isso serve para a área financeira, para a área profissional. Às vezes chega e fala, um dia você vai ser isso na sua profissão. Não, não, não preciso disso tudo. Se eu chegar até aqui, meu Deus do céu, olha minha família, o máximo, o melhor da minha família. Desde o meu tataravô até aqui, chegou até aqui. Se eu chegar aqui, está lindo. Mas deixa eu te falar, às vezes, semana passada eu falei do extraordinário. Às vezes o que Deus tem para você é muito acima disso. Mas você se contenta aqui e coloca uma fé aqui. Mas tem muito para cada um de nós. O extraordinário é um passo de fé, amém? E dentro desse conceito, nós precisamos declarar aquilo que Jesus tem falado. A revelação de Cristo elimina as crenças limitantes. A revelação de Cristo elimina as crenças que te limitam de viver o extraordinário. Quando vem a revelação dele, você começa a ver que eu achei que isso era muito. Às vezes aquilo que era seu teto começa a virar seu piso e você... Meu Deus! É sobre isso, amém? E o texto que eu li no início, João 2, eu li sobre um casamento, né? Eu li sobre um casamento que acabou o vinho. Eu li sobre um casamento que acabou o vinho e a mãe de Jesus fala com ele, acabou o vinho. E Jesus fala, ainda não é chegado a minha hora. A gente está falando muito de casamento aqui. Cara, num casamento, acabar a comida ou acabar a bebida, imagina no início. Tenso, né? Não dá nem para pensar numa situação dessa. Mas foi o que aconteceu, Jesus estava lá. E aí Jesus chama os empregados e fala assim, vem cá. Estão vendo esses potes aqui? E assim, pensa acabar, vamos entrar no contexto, não vamos entrar lá. Imagina, quando a comida e a bebida estão acabando numa festa, de casamento, se fosse no aniversário a gente já fica desesperado. No casamento, o que, que você começa a fazer? Como é que todo mundo fica? Desesperado, sim ou não? Um corre, imagina o pessoal, vai comprar vinho, onde acha vinho? Preço bom, não tem dinheiro, vamos ver, o vinho acabou, como é que nós vamos fazer? E o pessoal, todo, eu acredito que não estava ninguém em paz igual a gente tá aqui, acabou o vinho. Não, todo mundo, corre. E aí Jesus chama os empregados, fala assim, pega os potes e enche com água. Ele, imagina na correria, acabou o vinho, Jesus, enche com água. Fala, Jesus, com água, acabou o vinho. A gente não pode perder um tempo enchendo isso aqui com água, não faz sentido. As pessoas mais agitadas falam, não vou encher de água, eu vou atrás de vinho. Mas o que, que os empregados fizeram? Eles pegaram os potes e encheram com o quê? Com água. Eles foram, pegaram os potes, encheram os potes com água. E ali eles encheram. E aí o que, que acontece? A água transforma em vinho. O que eu sinto muito de dizer aqui, essa noite, às vezes Deus pode estar falando coisas com você em determinadas áreas da sua vida. Que você fala assim, Jesus, eu não vou encher isso aqui com água. Não faz sentido nenhum. Me ajuda aí. Mas sabe qual que é a nossa parte para viver o extraordinário? Encher os potes com água. É isso que nós temos que fazer hoje. Encher os nossos potes com água. Pega e enche os potes com água. Água para o vinho já não é mais comigo, não é mais com você. É com ele. Mas se Jesus tem falado coisas na sua direção. Ah, não, isso aqui é muito, Jesus. Enche os potes com água. O resto não é responsabilidade minha, nem responsabilidade sua. O resto é com ele. A fé não é uma declaração que você fica sentado com um positivismo. A fé não é isso. A fé é prática. A mulher do fluxo de sangue, sabe o que ela fez? Ela falou assim, se eu somente encostar nele, se eu encostar na roupa dele, eu vou ser curada. A fé dele é prática. Ela creu, não só declarou, mas ela encostou. Ela encostou. E quando ela encosta, o que acontece? Vem a cura. A fé não é simplesmente, vou ficar declarando coisas aqui que nem eu sei se eu mesmo acredito. Não, a fé não é isso. A fé ela é prática. Às vezes, o Espírito Santo pode estar falando coisas acerca, igual eu falei aqui, de pessoas, de empresa, de família, de área sentimental. O que, que nós temos que fazer? Qual que é o nosso papel? Encher os potes com água. Entendam quais são esses potes e enche eles com água. E de repente você vai olhar e falar, meu Deus, era água, agora é vinho. Meu Deus. E é interessante que no texto fala assim que o comandante da festa ele não sabia de onde o vinho tinha aparecido, mas os empregados sabiam, eles participaram. Para nós vivermos o extraordinário, o Espírito Santo, Jesus, tem nos convidado a participar daquilo que ele vai fazer. Sabe aquilo que Deus vai fazer na sua vida profissional, sentimental, familiar, acadêmica? Passa também por você e por meio de fé você agir, você se movimentar. É só você chegar, pegar os potes, encher com água e continuar declarando. Muitas pessoas podem falar, você precisa de vinho. Não faz sentido nenhum você pegar e encher com água. Pensa. A fé não é a certeza das coisas que se veem. Continue, persevere sobre aquilo que ele tem te falado, sobre aquilo que ele tem ministrado acerca de você. Amém? Para encerrar. Um dia eu estava no meu Mateus 6:6. No início desse ano. E lá no meio do meu tempo com o Espírito Santo falou para mim e falou, Arthur, agora coloca uma música de celebração e comemore por 2024. Eu falei, mas comemorar por quê? Não, comemora. E aí assim eu fiz. E aí eu já declarei, lá no final de 24, já declarei, já comemorei por coisas que ele ainda vai fazer esse ano. Sem ver. Eu fui, celebrei, comemorei e declarei. E me alegrei por aquilo que ele ainda vai fazer. É interessante que quando Deus abre o mar ali por meio de Moisés, todo mundo sabe o contexto, né? Eles iam ser pegos, os inimigos estavam chegando, tinha um mar diante deles, um mar. E aí eles começam. Eles viram para Moisés, ei, Moisés, inteligente você, hein? Trouxe a gente para morrer aqui, né? Eles falam desse jeito, velho. Falam desse jeito. Será que não tinha cemitério lá? Trouxe a gente para cá para quê? Para morrer aqui? Para enterrar aqui? Assim que eles estavam falando com Moisés. Todo mundo falando, Moisés, líder ruim que a gente arrumou. Olha lá os inimigos chegando. Pegar a gente aqui, acabar com a gente. Moisés foi, o mar abriu, eles passaram. Aí sabe o que, que acontece? Depois que o mar abre, todo mundo passa. O que, que Miriam faz? Ela pega o pandeiro. Vamos comemorar, porque o nosso Deus é bom. Cara, isso não é para isso que Deus tem nos chamado. Para depois que a gente passa pelo problema, vamos fazer um churrasco, porque Deus é bom demais. Não, a gente faz um churrasco antes do mar abrir. Vamos comemorar e vamos declarar. Porque ele vai fazer. Eu lembro que a irmã do Moisés, há mais ou menos um ano, dois anos, ela estava com câncer. E a situação era séria, era grave. Eu lembro que conversava muito com o Moisés, ele mostrava e tudo mais. Eu lembro um dia que acabou o culto, o Moisés estava lá atrás, igual ele está ali. E eu lembro que ele abaixou a cabeça e ele começou meio que a chorar. Eu falei, o que foi, Moisés? Ah, outra notícia da minha irmã aqui. Então, e aí eu lembro, se eu não me engano, foi a pastora Camila. Ela falou assim, ó, eu vou pegar um caderno aqui, eu vou começar a anotar o nome das pessoas que vão na festa da irmã do Moisés. Quem vai? Na festa de quê? Que nós vamos comemorar e celebrar a cura dela. Quem vai? Você anima aí, Dirley? Anima. Dirley falou que vai na festa. Você falou que vai, vou pôr seu nome. E assim foi. Nós já vamos declarar, nós vamos fazer uma festa. Mas por quê? Mas a situação que a gente tem é essa médica aqui. Não, mas não é pelo que o médico está falando, é pelo que a gente crê. Pelo Deus que nós somos filhos. Vamos declarar, ué. A gente não faz churrasco antes, só depois que o mar abre, tudo resolveu. Aí tá tudo muito bom. Deixa eu te falar, até o ateu faz isso. Até o ateu faz isso. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para quando você olha assim, diante de você tem o quê? Um mar. O que você faz? Você comemora. Você fala, eu sei quem ele é. Eu sei de quem eu sou filho. Eu sei de quem eu sou filho. Nós declaramos aqui as características dele. Justo, fiel, pai de amor. Um Deus bom, um bom pai. Então não são as situações e adversidades que ditam como nós vamos agir, como nós vamos orar. Mas é a fé que nós temos nele. A crença de uma forma correta. Amém? Queria te convidar a ficar de pé para nós orarmos. Eu acredito que é um momento, eu acredito que é um tempo de nós começarmos a declarar fé. Sabe? É um tempo de você entender. Por isso que é muito importante, sabe? Nós entendermos o que Deus tem falado, sabe? Você perguntar, Espírito Santo, o que o Senhor está querendo falar especificamente comigo? O que o Senhor está querendo falar especificamente com a minha casa? que o senhor está querendo trazer para a minha família? O que o senhor quer fazer aqui no Calove? É muito importante a gente fazer essas perguntas e obter essas respostas, sabe? É muito importante. É muito importante. E dentro disso que Deus tem falado com você, eu acredito que Ele tem falado com você, é tempo de nós começarmos a declarar essas verdades, sabe? E não só, igual eu falei, só declarar, mas começar a declarar e agir. Que nesse tempo agora que nós vamos ter de louvor, que você dê abertura para o Espírito Santo começar a tirar essas crenças que te limitam de colocar os pés em lugares que Ele tem para você. Vamos ter um tempo aqui, vamos ter um tempo com o Espírito Santo agora, sabe? Fique à vontade, se quiser ir lá para trás, vai lá para trás, se quiser vir aqui para frente, vem para frente, se quiser sentar, se senta, ajoelhar, fique à vontade, mas, por favor, nesse momento, não se distraia com nada e nem com ninguém. Deixe o Espírito Santo mostrar, às vezes, pequenas pedrinhas que podem ser removidas,